Universo.
Ela que encanta. E no primeiro mês de 2018, andou dando um show no céu. De quem estamos falando, Pedro Peduzzi?
Da Lua, Adriele Alves. No último dia 31, um evento triplo, raro. Super Lua Azul de Sangue.
Super Lua Azul de Sangue. Resumindo, é quando a Lua está mais próxima da Terra, portanto, com aparência maior.
Essa é a Super Lua.
Quando temos duas luas cheias no mesmo mês, que foi o caso de janeiro, ou quatro na mesma estação.
Essa é a lua azul. Blue
moon, you saw me standing alone. E ainda um eclipse, em que o brilho da luz muda a coloração para um tom meio avermelhado.
Essa é a lua de sangue. Então, super lua azul de sangue, tudo junto. Isoladamente, são eventos até comuns, Adriellen. Mas quando acontecem simultaneamente, aí sim, é raro.
Raro mesmo, Pedro. Tanto que o próximo evento desse tipo só em 2037.
Sabe quando vai ser o evento seguinte?
Quando?
Depois de 2100, ano limite da tabela que prevê essa coincidência, segundo o astrofísico da Universidade Federal de São Carlos, Gustavo Rojas.
Isso acontece algumas vezes por século, né? Essa coincidência que a gente está tendo ali é uma coisa que acontece umas 4 ou 5 vezes por século, mas sem uma periodicidade, não é regular.
Pelo que eu estou vendo aqui, a próxima vez que esse fenômeno ocorrer de forma conjunta é 2037, é isso?
Isso mesmo, vai ser 2037 e novamente o eclipse esse de 2037 também não vai ser poder visto do Brasil. Olha, eu procurei na tabela, mas as tabelas que achei são até 2100. Né? Mas o que a gente gosta de frisar é que isso assim, é uma coincidência, né? Você observar esse eclipse, mas é um eclipse normal, é a mesma coisa que você viria de um eclipse de um outro eclipse, não tem diferença nenhuma. É só realmente uma questão, né, da coincidência da ocorrência do eclipse com essas outras duas efemérides.
Mas calma aí, Adriellen. Tem muito mais lua este ano.
Ah, que bom, né? Ainda mais porque aqui no Brasil não deu pra ver tudo.
Isso. Então vamos lá. Anota aí.
Nos dias 2 e 31 de março, teremos mais lua azul. Ou seja, duas luas cheias no mesmo mês. E em 27 de julho, outra lua de sangue, decorrente de um eclipse lunar. E atenção, porque esse sim poderá ser visto aqui do Brasil.
Por falar em eclipse lunar, essa é uma excelente oportunidade para que sejam feitos estudos astronômicos.
É, a Lua, apesar de ser nosso vizinho mais próximo, né, de já ter sido o único objeto celeste que o homem, né, visitou e já ter sido visitado também por muitas sondas robóticas, ainda muito que aprender sobre a Lua. Em particular, uma pesquisa que foi feita aí recentemente durante o eclipse foi de que, por exemplo, né, eu falei para vocês que quando o eclipse lunar acontece quando a Lua passa na sombra da Terra. Né? Mas a Lua fica vermelha, né? Ela não fica totalmente escura. Você ainda consegue enxergar a Lua durante o eclipse lunar. Isso por quê? Porque uma parte da luz do Sol consegue atravessar a atmosfera da Terra e a atmosfera da Terra funciona que nem se fosse uma lente. Uhum. E ela joga um pouco da luz do Sol, né, nessa parte que tem a sombra. Uma luz bem fraquinha, mas que ainda ilumina a lua e dá aquela cor avermelhada que as pessoas passaram a chamar de lua de sangue. É, então, na verdade, quando você olha para a lua durante o eclipse, você está vendo a luz do Sol que está passando pela atmosfera da Terra. E, né, se você estudar essa luz com bastante detalhe, com uma técnica que os astrônomos chamam de espectroscopia, se você observar essa luz da lua, você vai conseguir encontrar, né, alguma pista sobre o que tem na atmosfera da Terra, né, porque a luz do Sol passou pela atmosfera da Terra. Uhum. Agora, o que os astrônomos estão estudando agora? Eles estão estudando, né, planetas que estão em torno das outras estrelas. Né? Então, o que você está tentando fazer aí, que os astrônomos estão estudando durante o eclipse lunar, é de você encontrar, né, nessa luz do eclipse lunar, né, indícios de que você tem vida na Terra. Por exemplo, oxigênio da atmosfera terrestre, o ozônio, metano, que a gente fala que são traçadores de atividade biológica, uhum, e tentar aplicar essa mesma estratégia para quando um planeta passa na frente, né, de uma estrela, né, um planeta de uma outra estrela. E aí, uhum, né, dentro você observa coisas parecidas com que você observa durante um eclipse lunar aqui na Terra. Tem pesquisadores que estão, né, treinando aqui, né, durante o eclipse lunar para depois fazer isso durante um trânsito exoplanetário, que é o nome desse fenômeno que acontece de um planeta em torno de uma outra estrela passar exatamente na frente desse planeta.
Ela que encanta, mas será que é só isso? Ou podemos dizer que esses eventos no nosso satélite natural têm interferência aqui na Terra?
Adriellen, isso só Gustavo Rojas para responder.
O fato das marés, né? A maré é um efeito gravitacional da Lua e do Sol, né, na Terra, né, e isso se manifesta, né, de maneira mais intensa com a água, né, com a água dos oceanos, dos lagos, né, porque essa água ela é atraída, como a água ela é fluida, né, ela consegue se movimentar com mais facilidade na superfície, e então a gente tem a ocorrência das marés. E, em particular, as marés mais intensas acontecem quando a gente tem a Lua nova e a Lua cheia. E aí, então, quando a gente tem a Lua nova ou a Lua cheia acontecendo, quando ela passa do perigeu, que é essa distância menor que a Lua adquire da Terra, né, que é o caso da superlua, que a superlua é a Lua cheia passando pelo perigeu, você pode ter, então, marés um pouco, né, mais intensas, né, com maior amplitude do que uma maré convencional. Então, isso também é uma coisa que já é conhecida, né, há séculos, se não há milênios, né, que é quando acontece essa coincidência, você tem, né, uma maré maior. É diferente de uma maré comum, mas não é nada de extraordinário também. Já aconteceu outras vezes e vai acontecer no futuro também coisas semelhantes. Né? Mas existem algumas influências mais sutis que têm a ver, né, uma coisa que é até um pouco polêmica, né, sobre o comportamento. Né? Então, algumas pessoas afirmam que o fato, por exemplo, do ciclo menstrual, né, feminino ser da ordem de 4 semanas, né, de 4 semanas ao mês, poderia estar relacionado com a ocorrência da lua cheia. Porque quando o homem ainda era primitivo, né, ele aproveitava as noites de luar para sair para caçar à noite. Então, talvez tenha acontecido uma adaptação do organismo humano para que, então, quando o homem estivesse ausente, né, do seu lar durante as caçadas, seria o momento em que a mulher, né, menstruava. Então, houve uma certa sincronização. E você observa isso também em outros mamíferos, são ciclos semelhantes. Né? Então, o fato é assim, que a presença da Lua no céu, né, a Lua cheia, ela tem, sim, influências, né, biológicas, né, no ser humano, mas não de um jeito muito intenso. É uma coisa sutil e, né, são quase que a gente pode afirmar que são coincidências, não uma influência direta. Na cultura humana, nós temos, né, uma presença muito importante da Lua, porque a Lua é um calendário. Né? O intervalo entre as luas cheias é de 29 dias e meio. Né? E, né, quando o homem também era primitivo, ele olhava para a Lua e ele usava a Lua para, né, marcar o tempo. Né? E o tempo de um mês é um tempo importante. Gente, o mês que a gente usa, né, se você vê, por exemplo, a palavra mês em inglês é month, né? E a lua é moon. Então, a mesma raiz da palavra, a mesma ideia que você tem, que um mês é mais ou menos um intervalo entre uma lua cheia e a outra. E isso reflete em vários calendários. Né? O calendário nosso ocidental é um pouco diferente, mas nós temos, né, o calendário judaico, o calendário muçulmano, né? São calendários que são baseados nos ciclos da lua. E mesmo aqui no calendário ocidental, as festas cristãs, elas são, né, marcadas pela ocorrência da lua. Então, nós estamos chegando perto do carnaval, é o carnaval, a data do carnaval é baseada na data da Páscoa, e a data da Páscoa é baseada na ocorrência da primeira lua cheia, né, na verdade, o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio, né, de março, é o domingo da Páscoa. Então, as festas cristãs, a Páscoa, o Corpus Christi, também aí a ocorrência do carnaval e da quaresma, são datas que são marcadas aí com base na Lua. Então nós temos uma influência muito grande na Lua no nosso calendário.
E nós voltamos a falar sobre Lua?
Com certeza, Pedro, é só acompanhar a gente aqui no Universo. Em março tem mais, em julho tem mais. O Universo fica por aqui, até a próxima semana.
Apresentação, Adriellen Alves.
E Pedro Pedosi.
Sonoplastia, Messias Melo.
Universo.